seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central é o braço educacional do Grupo Esperato, uma empresa com 11 anos de história e mais de 10 mil clientes que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br e venha conhecer o nosso trabalho. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de Talking Heads nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta segunda-feira, 5 de dezembro, contagem regressiva. Faltam 26 dias para acabar o ano, 19 dias para o Natal, 23 dias para as minhas férias e faltam 11 horas para Brasil e Coreia do Sul pelas oitavas de final da Copa do Mundo no Catar. Bem, são 5 horas e 4 minutos, 23 graus aqui em Itapema, tá chovendo. Hoje é Dia Internacional do Voluntário, criado pela ONU através da resolução de sua Assembleia Geral em 1985. Aqui no Brasil, aniversariam a cidade de Sertãozinho e Taubaté, no interior de São Paulo, Maceió, nas Alagoas, e comemora-se o Dia Nacional do Médico de Família e Comunidade. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central, nos ajude compartilhando, indicando com um amigo, uma amiga, um familiar, um entusiasta do mercado financeiro, para somar as outras 12.246 pessoinhas que não se misturam com a gentalha. Você pode me seguir também no Instagram, no Felipe_ST. E é isso aí, gentalha, gentalha, gentalha. Vamos operar. Muito bem, as ações asiáticas abriram a semana em alta, com exceção ao índice Kospi na Coreia do Sul, enquanto os futuros em Wall Street operam em leves quedas e o dólar vai cedendo em relação à maioria de suas contrapartes, com os investidores apostando na reabertura da economia chinesa após novos anúncios de flexibilização de suas restrições contra o Covid-19. A fraqueza do dólar se verifica em relação às moedas de exportadores de commodities, como é o caso da coroa norueguesa e os dólares australiano e canadense. O índice de referência de ações asiáticas chegou ao seu maior fechamento desde agosto. As commodities também avançaram com a perspectiva de maior demanda da China. Petróleo, minério de ferro e cobre avançam. A OPEP+ manteve neste domingo as metas de produção de petróleo após irritar a Casa Branca com o anúncio de um corte de 2 milhões de barris por dia em outubro. A partir de hoje começa a valer o teto de 60 dólares o barril para a Rússia, que ameaça parar o fornecimento aos países que endossaram a medida. O yuan offshore da China se fortaleceu no nível de 7 por dólar pela primeira vez em quase 3 meses. O Hang Seng China Enterprise Index chegou a subir mais de 4% e o indicador de ações de tecnologia de Hong Kong saltou mais de 8%. As autoridades chinesas diminuíram os requisitos de teste da Covid nas principais cidades no fim de semana, já que Pequim parece estar planejando uma mudança gradual de sua rígida política sanitária em meio a casos elevados e protestos públicos. Os números do emprego nos Estados Unidos vieram mais forte do que o esperado no payroll da sexta-feira, levando os investidores a aumentar suas apostas sobre onde as taxas atingirão sua máxima, em vez de mudar suas apostas para o tamanho do aumento na reunião de dezembro do Federal Reserve. Os formuladores de políticas ainda devem entregar uma alta de 50 pontos base na reunião da semana que vem, mais precisamente aí no dia 14 de dezembro vem o anúncio. Os empregadores criaram mais empregos do que o previsto e os salários aumentaram mais em quase um ano. As folhas de pagamento não agrícolas aumentaram 263 mil em novembro, enquanto as taxas de desemprego se manteve em 3,7%. Os ganhos médios por hora aumentaram duas vezes mais do que o previsto. Bueno, por aqui, a presidência do Senado divulgou na noite de ontem a pauta de votações da semana e incluiu a proposta de emenda à Constituição, a PEC da Transição, em sua agenda. A previsão é votar o texto proposto pelo governo de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva na quarta-feira, dia 7. A inclusão da PEC na pauta, porém, não é garantia de que o texto seja votado. O acordo ainda está sendo negociado e é preciso passar pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. A articulação avançou ao longo da última semana após dificuldades no início da tramitação. Os congressistas estão decidindo se vão dar ao governo Lula 4 anos de licença para pagar o Bolsa Família ou se vão reduzir o prazo. Decidirão ainda o valor dessa licença para gastos sociais. A transição pediu 175 bilhões de reais por ano, mas o Congresso trabalha com um montante na casa dos 120 bilhões de reais a 150 bilhões de reais. Também na quarta-feira, o Copom deve manter a Selic no atual patamar em 13,75%, enquanto o Superior Tribunal Federal, o STF, pode começar a julgar o orçamento secreto também na quarta-feira. Dito isso, vamos para as principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo. Tudo isso ao som de The Winery Dogs. Bem, começamos pelo Estadão. Só deixa eu passar aqui os destaques da Copa do Mundo, que são muitos. Irã acaba com polícia de moralidade após meses de protestos. Coluna do J.R. Guzzo: terra arrasada, a conduta do STF está envenenada pela hipocrisia. Torcedores do Santos fazem vigília por Pelé em frente ao Hospital Albert Einstein. Carlos diz que Bolsonaro está em recuperação de erisipela e publica foto da perna do pai. FUVEST 2023, confira o gabarito da prova aplicada neste domingo. Petroditaduras como Venezuela e Arábia Saudita ganham força com guerra na Ucrânia. Com a entrada em vigor do embargo ao petróleo russo, países se aproximam de líderes autoritários. Danilo Doneda, especialista em proteção de dados pessoais, morre aos 52 anos. Morre o jornalista Alberto Paraíba, Quartim de Moraes, editorialista do Estadão. Ciro Libanês diz que exame de laringoscopia de Lula está dentro da normalidade. Apple acelera a descentralização da produção do iPhone da China após conflitos locais. Vamos de Folha de São Paulo. Justiça persegue líderes como Lula e eu, diz Cristina Kirchner um dia antes de sentença que pode levá-la à prisão. Vice-presidente da Argentina quebra silêncio de 5 anos e fala à Folha com exclusividade na véspera de julgamento por desvio de recursos. Coitadinha, né? Cúpula da Polícia Federal corre para ocupar cargos no exterior, ainda sob caneta de Bolsonaro. Assessores do ministro da Justiça também buscam indicações. Brasil terá de descomplicar o jogo contra a Coreia do Sul. Pelé vai para casa quando melhorar, diz filha. Pacheco pauta PEC da transição para a quarta. Texto precisa ser analisado antes na CCJ. Schulz supera tranco após primeiro ano do poder, mas vê ministros mais populares. PSOL já formou maioria para não compor governo Lula, diz Sâmia Bonfim. Bolsonaro precisa mesmo de uma anistia porque seus crimes são indiscutíveis, é a coluna de Celso Rocha de Barros. O golpismo bolsonarista teve atuação de militares desde o início do governo. Verba privada na eleição sobe 23% com doadores novatos e bolsonaristas. Linha 12 Safira funciona parcialmente nesta segunda após trem de carga descarrilar. Vamos para o valor econômico agora. Senado marca a votação da PEC da transição para quarta-feira. Neymar é confirmado no jogo contra a Coreia do Sul. Inglaterra vence Senegal e enfrentará a França. Argentina faz lobby para Estados Unidos abrirem brecha a lítio. Caixa reforça estrutura de governança na concessão de crédito. BNDES quer vender 7 bilhões de reais de ações da Eletrobras em bloco. Preços seguem elevados no país, mas altas arrefecem. Bolsonaro trata infecção na pele, diz filho do presidente. Internado, Pelé diz estar forte e com muita esperança. Vamos de O Globo. PEC da transição tem votos para ser aprovada no Senado, mas com limitação de gastos. Levantamento do Globo aponta que 57 senadores aceitam a proposta, mas 22 querem mudanças no prazo e no valor. Vamos para os colunistas de O Globo, coluna da Malu Gaspar. Suspense de Rosa Weber com orçamento secreto irrita colegas. Coluna do Miguel de Almeida. PT grita na transição, mas Lula sabe que venceu graças a anti-bolsonarismo. Coluna do Fernando Gabeira. Estradas bloqueadas. Não há conciliação quando se violenta o direito de ir e vir. Coluna do Joaquim Ferreira dos Santos. Neymar e a seleção do bife de ouro são o que temos. Que bobagem, né? Essa questão do bife de ouro. É não ter o que falar, né? Os caras estão lá com o dinheiro deles. Deixa os caras. Se tu concorda, se não concorda, ninguém liga, tá bom? Vamos adiante. Lula volta a Brasília para destravar PEC da transição e negociar com partidos. Lula iniciará governo com um bolsonarista no comando da bancada evangélica. O candidato de Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes à vaga do STF, a coluna do Lauro Jardim. E era isso. Vamos para o Poder 360. Lula volta a Brasília para tentar destravar PEC fura-teto. Exército e Marinha resistem a antecipar troca de comandantes. Saúde precisa de 22 bi a mais que o previsto, diz Alckmin. Veja a foto de erisipela na perna do Bolsonaro. Só o gozado é que a carteira de vacinação tem sigilo de 100 anos. E a erisipela, o filho posta no Twitter. Vai entender, né? Representantes de Biden se encontrarão com Lula na segunda-feira. O mercado não trata Lula como tratou o Bolsonaro, diz Helder Barbalho. Febraban destaca inovação e investimento no setor. E Zelensky diz que teto do petróleo é confortável para a Rússia. Bolsonaro bate martelo e não passará faixa para Lula. Ministério Público Eleitoral pede a reprovação de contas de Damares por gastos irregulares. Pobreza chega ao maior nível no Brasil desde 2012, diz IBGE. Vamos para o portal Metrópolis. O rastro da lama, mãe solo de Brumadinho enfrentam marcas da tragédia causada pela Vale. Lula faz novo exame na garganta em São Paulo que mostra normalidade. Senado prevê votar PEC da transição na próxima quarta-feira. Carlos Bolsonaro publica foto da perna do pai com erisipela. Bolsonaro e a irritação por Mourão ser senador. Projeto que legaliza jogos de azar ganha aliado na transição de Lula. Prepare-se para a mágica que fará o orçamento secreto virar fosco. É a coluna do Mário Sabino. Vamos para o The New York Times. Um novo choque entre a fé e os direitos dos homossexuais chega a uma Suprema Corte. No Financial Times, hospitalizações por Covid após o feriado de Thanksgiving após calmaria do outono. No Financial Times, Europa reduz demanda de gás em um quarto para reduzir dependência da Rússia. Vamos para os aniversariantes deste 5 de dezembro, pois a data marca o aniversário de Walter Elias Disney, o Walt Disney, produtor cinematográfico, cineasta, diretor, roteirista, dublador, animador, empreendedor, filantropo e cofundador da The Walt Disney Company. Ele tornou-se famoso por seu pioneirismo no ramo das animações com a Disney, tendo produzido o famoso longa-metragem de animação Branca de Neve e os Sete Anões, que é de 1937, e pelos seus personagens de desenho animado, os icônicos Mickey e Pato Donald. Ele também é o idealizador dos parques temáticos sediados nos Estados Unidos, a Disneylândia e a Walt Disney World Resort. Ao longo de sua vida, ele foi um símbolo da indústria da animação e um ícone da cultura popular. Ele é ainda a pessoa que venceu o maior número de Oscars da história, sendo 22 prêmios da Academia e 59 indicações. Também venceu 7 Emmy Awards e Walt Disney morreu de câncer de pulmão em 15 de dezembro de 1966 em Burbank, na Califórnia. Ele deixou para trás um vasto legado, uma universidade, que é a California Institute of Arts, a Cal Arts, e numerosos curtas-metragens, documentários e filmes produzidos durante a sua vida. E a Walt Disney Company é hoje um dos maiores conglomerados de entretenimento do mundo. Bueno, quem também aniversaria hoje é Richard Wayne Pennyman, mais conhecido por Little Richard, o nosso Ricardinho, cantor, compositor e pianista norte-americano, eleito pela revista Rolling Stone como o 8º maior artista da música de todos os tempos. Little Richard foi uma figura influente na música e cultura populares por nada mais, nada menos do que 7 décadas. Ele foi apelidado de Innovator, ou The Originator, ou ainda o arquiteto do rock and roll. Seu trabalho mais célebre foi em meados da década de 50, quando seu carismático espetáculo e música dinâmica, caracterizada pelo seu jeito de tocar piano, né? Aquele jeito frenético de bater no violão e com seus vocais estridentes, pois tudo isso lançou as bases para um tal de rock and roll. As suas inovadoras vocalizações emotivas e música ritmada também desempenharam um papel fundamental na formação de outros gêneros, incluindo aí o soul e o funk. Ele influenciou inúmeros cantores e músicos em todos os gêneros musicais, do rock ao hip hop, e a sua música ajudou a moldar também o rhythm and blues nas próximas gerações. Vamos para os fatos históricos. Em um 5 de dezembro de 1908, foi fundada a Cruz Vermelha aqui no Brasil. A Cruz Vermelha Brasileira está presente ou promove ações no Distrito Federal e outros 20 estados brasileiros, além de manter locais de atendimento como hospitais. A Cruz Vermelha Brasileira promove ajuda humanitária durante crises, principalmente as causadas por desastres. Alguns exemplos da atuação da Cruz Vermelha no Brasileira são o Hospital da Cruz Vermelha no Paraná, o Hospital da Cruz Vermelha em São Paulo, as doações à população afetada nas enchentes na Bahia e em Minas Gerais, né, em 2021 e 2022, a doação à população afetada pelas enchentes e deslizamentos de terra em Petrópolis também esse ano, o treinamento de socorristas do Exército Brasileiro durante a Segunda Guerra Mundial, etc, etc, etc. Também em 5 de dezembro, só que em 1967, foi criada a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, aqui no Brasil. A FUNAI é o órgão indigenista oficial do Estado brasileiro e está vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Sua missão é coordenar e executar as políticas indigenistas do governo federal, protegendo e promovendo os direitos dos povos indígenas. São também atribuições da FUNAI identificar, delimitar, demarcar, regularizar e registrar as terras ocupadas pelas nações indígenas, promovendo políticas voltadas ao desenvolvimento sustentável das populações indígenas e reduzindo possíveis impactos ambientais promovidos por agentes externos nestas terras, bem como prover aos indígenas o acesso diferenciado aos direitos sociais e de cidadania, como o direito à seguridade social e à educação escolar. Em 1994, em um 5 de dezembro, a Ucrânia aderia ao Tratado de Não-Proliferação Nuclear e prometia se desfazer de suas ogivas nucleares herdadas da antiga União Soviética, o que de fato ela cumpriu e, creio eu, que deve ter se arrependido, né? Eu acho que a invasão da Rússia na Ucrânia deixa isso muito evidente. Se não tivessem encerrado o seu programa nuclear e devolvido as ogivas, né, desativado as suas ogivas, muito provavelmente não teria sido invadida pela Rússia. Mas isso é uma outra história, porque chegamos ao fim do nosso Morning Galo desta segunda-feira, 5 de dezembro. Hoje foi mais curto que coice de porco, né? Mas é isso, é dia de jogo do Brasil, oitavas de final, e tudo indica que vamos para as quartas brigar pelo Hexa. Tá legal? A todos uma boa semana, bons negócios, e confira aí o nosso Morning Call em vídeo e também o nosso call de fechamento em vídeo aqui no Spotify ou também lá no nosso canal no YouTube. Aproveite para seguir a gente no Instagram, no @centraldoinvestidor ou no Felipe_ST, e não deixe de conhecer o nosso canal no Telegram, o Central do Investidor. Tá legal? A todos então um grande abraço. Tchau, fui. Só ficamos agora na companhia aí de The Cure com Lullaby. Tchau.